Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de olho no clima. Na última entrevista com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, ela alertava para a condição gelada desse final de semana, uma massa de ar frio depois da passagem de uma frente fria poderia derrubar as temperaturas. A frente fria já está passando aí pelo sul do país e, na sequência, queda de temperaturas confirmadas. Vamos lá conversar com a Morgana Almeida para ter certeza aí dessa informação. É isso mesmo, Morgana? Já tem chuva acontecendo no sul do país e depois disso é frio?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, nesse momento já chove praticamente todo o Rio Grande do Sul, com volumes mais significativos ali na região das Missões, Alto Uruguai, e na sequência a chuva ela tende a diminuir, principalmente na fronteira com o Uruguai, e já começa o frio, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul. Na sequência teremos um domingo já bem mais frio em todo o sul, a frente fria avançando pela região sudeste ao longo do dia de amanhã, também causando chuva na região central, Mato Grosso do Sul. Na verdade, no Mato Grosso também vai chover amanhã. E na sequência já esfria. As temperaturas máximas no Mato Grosso já tendem a cair no domingo. E as mínimas na segunda-feira vão ser bem baixas. Sem falar no sul do país, né, que vai ser gelado a partir do domingo. E para toda semana que vem, muito frio, não só no sul, mas também na região sudeste. E, além das temperaturas, o destaque é a questão da geada. A gente tem previsão de geada já a partir do domingo na região de campanha do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, a geada já se espalhando por praticamente todo o sul do país. E, na segunda-feira, também com previsão de geada na região sul de Minas Gerais, aí pegando os cafezais e na Mantiqueira, em São Paulo.
Muito bem, daqui a pouco a gente detalha aí essas regiões de geada, mas eu queria ver com você, Morgana, como é que está essa situação da frente fria, onde ela está agora e de que forma ela deve avançar aí. É rápido, pelo que eu estou entendendo, né?
Sim, as mudanças nas condições de tempo vão ser muito rápidas, a dinâmica é muito acelerada, Alexander. Eu vou compartilhar aqui um mapa para que possamos ver como é que está a questão da última imagem de satélite. Então, a gente já tem bastante instabilidade no Rio Grande do Sul. Na verdade, a frente fria ela vai se formar entre a tarde e noite de hoje, Alexander. Todas essas instabilidades ainda são por conta do ar quente e úmido que está descendo aqui do oeste do continente, né? Do Paraguai, em direção ao sul do país. A gente observa, só um detalhe importante, mas que ao longo de toda essa semana a gente não ficou com uma condição muito seca no Brasil Central. A gente está com como se fosse um fraco canal de umidade, trazendo esse ar relativamente mais úmido e quente da região norte em direção à região central. E quando essa frente fria realmente se deslocar e avançar pelo sudeste e parte da região central, vai reforçar essa condição que já tem, e com isso a frente vai conseguir ocasionar chuva até com volumes significativos, o que melhorou, né, em termos de previsão do que a gente tinha no início da semana.
Eu me lembro que no último boletim que a gente conversava, você dizia que precisava esperar mais um pouquinho para saber a qualidade ou o volume dessas chuvas, principalmente na região central. Poderia acontecer, mas ainda não dava para bater o martelo se seriam boas ou não. Então, vai ter boas chuvas, mas são rápidas também, é isso, Morgana?
Exatamente. A chuva ela vai acontecer, na verdade, essa semana já choveu isoladamente no centro-sul do Mato Grosso, ali na região de Jataí, em Goiás, mas chuvinha bem fraca. Quando a frente fria realmente se deslocar, ela vai potencializar essas nuvens, vai causar chuva, mas como você bem colocou, vai ser uma chuva muito rápida, entre, no máximo, amanhã de manhã e amanhã à noite. Na segunda-feira, a condição já muda, né, para praticamente toda a região central. Em Minas Gerais ainda pode chover um pouquinho mais na faixa leste, nordeste, mas a condição já muda e a gente vai ter um início de semana gelado.
Desculpa, pode complementar.
Outro detalhe, né, é a condição do ciclone extratropical, que desde o início da semana a gente vem monitorando, que os modelos estão colocando como previsão, e é uma situação preocupante para a gente, porque esse sistema vai intensificar os ventos, não só na faixa leste, mas adentrando também um pouquinho do continente ali no Rio Grande do Sul, e entre amanhã, né, sábado e domingo, os ventos vão ficar muito intensos na costa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E no domingo, os ventos intensificam ainda mais no litoral norte do Rio Grande do Sul e Planalto Sul de Santa Catarina, incluindo Florianópolis.
Então, fica o alerta aí para essa possibilidade de ventos fortes, então. O que você chama de ventos fortes, Morgana?
Acima de 70 km por hora.
É uma velocidade capaz de fazer estrago, então.
Sim, hoje, Alexander, por conta da formação e deslocamento desse sistema na região sul, localmente os ventos podem ser fortes. Então, ainda tem uma condição de chuva acompanhada de rajadas de vento, principalmente a partir da tarde e noite e madrugada em direção a Santa Catarina e o Paraná, mas só que vai ser rápido. E os ventos mais constantes a partir do sábado e se intensificando no domingo vão ser no litoral.
Muito bem.
Na parte continental isso diminui bastante. Vamos ver juntos como é que isso vai acontecer ao longo dos próximos dias?
Vamos lá, eu ia sugerir isso para você. Vamos ver como é que a frente fria vai se deslocar aí.
Tá, a gente tem aqui o campo de pressão do modelo, só para a gente entender como é que os modelos funcionam. A gente tem no canto esquerdo o modelo Cosmo e na tela do meio o GFS. O que acontece? Eles colocam a formação e desenvolvimento dessa frente fria com esse ciclone extratropical para hoje à noite. Então, o ciclone que a gente tanto fala, ele é caracterizado aqui pela essa letra L aqui de low, baixa pressão, em inglês. Na Argentina, eu não enfatizei, mas na região mais oeste da Argentina, até mesmo no centro, eu posso até voltar aqui na imagem de satélite, a gente já tem esse ar mais frio e seco atuando, e essa condição vai adentrar, né, vai subir em direção à região sul. E essa massa de ar frio e seco, ela é caracterizada pela letra H aqui de raio em inglês. Ao longo do dia de amanhã, a gente vê que o deslocamento da frente é muito rápida. O sistema amanhã à tarde, ele já tende a estar entre São Paulo, né, e já avançando para o Rio de Janeiro. E na retaguarda desse sistema, a gente já tem o ar frio, né, a crista, como a gente costuma falar no termo mais técnico, subindo não só pela região sul, mas adentrando o oeste de todo o continente. A frente fria para amanhã à tarde, ela vai estar bem posicionada aqui entre São Paulo, o sudeste de Goiás e o leste do Mato Grosso. O sistema, ele vai se deslocar muito rápido, Alexandre. Então, as chuvas, elas vão acontecer entre amanhã, tarde e no máximo à noite na região central. No Rio Grande do Sul, amanhã a condição já tende a ser mais aberta, mais de tempo aberto. E os ventos soprando mais intensamente vão ainda ocasionar alguma chuvinha ali no leste de Santa Catarina.
Mas depois seca, né, Morgana, que você tinha alertado
seca.
Aí, uma semana...
Depois seca. Então, vamos por partes, né? Ah. Amanhã à noite, a frente fria ela já tende a chegar no Rio de Janeiro, então o deslocamento é muito rápido entre Rio, sul de Minas Gerais, e a massa de ar, né, a crista associada a essa massa de ar, ela já sobe muito rapidamente. Eu vou mostrar aqui o campo de 850, para a gente ver que o fluxo dos ventos, eles mudam muito rapidamente. Isso que o modelo previa para hoje de manhã. A gente tem essa área aqui em azul, na verdade em vermelho, onde os ventos confluem, onde as áreas de instabilidade estão mais significativas. Para amanhã à noite, a gente vê que o vento ele já muda totalmente aqui nessa porção oeste do continente, pegando, inclusive, praticamente todo o estado de Mato Grosso e adentrando a região norte. Isso é porque a massa de ar já tende a avançar um pouco mais e muito rapidamente por essa porção do país. No domingo, só vou voltar aqui, No domingo, a gente já tem o sistema apontado ali, o sistema frontal apontado para o litoral do Espírito Santo. Apesar disso, o ciclone extratropical ele ainda vai ficar atuando no litoral da região sul e, com isso, intensificar os ventos, aquela questão do vento mais intenso entre o litoral norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a massa de ar frio continua com mais força, avançando pela região sul, né, sudeste, parte da região central. Aí, na segunda-feira, que é o dia aí que a gente está prevendo ser o dia mais gelado, o sistema ele já praticamente atua por praticamente todo o centro-sul do país, e nesse dia a gente vai ter geada, inclusive, no sul de Minas Gerais e também na Mantiqueira, em São Paulo.
Então, posso te pedir um favor? Mostrar para a gente o coloridinho, que fica mais...
Fica mais fácil. Vamos lá, eu vou colocar o mapa aqui de temperatura, para a gente ver o comportamento da temperatura. Então, essa aqui é a previsão de temperatura máxima para hoje, vou até colocar dos dois modelos.
Já está esfriando lá no Rio Grande do Sul, né?
Sim, as máximas já tendem a cair hoje. Vou colocar aqui. Amanhã, vou colocar a temperatura a 2 metros, que fica mais fácil. Um minutinho só. Né? Já está aqui. Então, aqui a previsão do modelo para hoje, 18 horas, o GFS, o modelo americano. Amanhã, a gente já vê que essa área é em tom mais amarelo mais claro, né? Ela já tende a avançar um pouco mais pelo oeste do continente. As áreas mais altas do sul, a gente já tem o tom mais de verde, de azul para roxo. E à medida que a gente avança aqui para o domingo, a gente vê que essa área de temperaturas menores, ela já tende a avançar por praticamente todo o centro-sul do país. E na segunda-feira, aqui é 12 UTC, que seria 9 horas da manhã da segunda-feira, só vou voltar até um pouco antes, seria 81 horas. Essa aqui é a previsão das temperaturas para segunda-feira de manhã. A gente tem um mapinha de geada também.
Vai chegar até no Mato Grosso, hein?
Isso, a temperatura máxima na região de Cuiabá, ela já tende a diminuir no domingo, e na segunda-feira as mínimas também ficam baixas. Esse fenômeno vai caracterizar o fenômeno friagem, que é quando a temperatura cai bruscamente na região central do país e na porção sul da região norte. Aí recebe esse nome de friagem. Na verdade, é a segunda do ano, né? Não é a primeira.
Tá. E você disse que tem um mapinha aí das geadas, é isso?
Vamos só finalizar a questão da chuva?
Vamos lá.
Então, o modelo coloca para hoje ainda muita chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, em direção a Santa Catarina. Para amanhã ainda deve acontecer chuva, principalmente no período da manhã no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ao longo do dia as condições vão melhorando e a chuva chegando com mais intensidade no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás. Inclusive, a gente está prevendo que esse sistema ele adiante um pouco mais. Então, no sábado, já deve chover, inclusive, aqui em Brasília, em Goiânia. E no domingo, a gente vai ter mais aquele tempo, vai amanhecer um pouquinho mais fechado. A chuva ela já se desloca para o litoral, praticamente, da região sudeste. E o que vai realmente predominar é essa condição de tempo mais aberto no Brasil Central, Alexander. Eu vou mostrar o mapinha da geada para a gente poder junto acompanhar como é que a gente está prevendo essa condição aí de geada. Eu vou compartilhar aqui o mapa. Mudou aí para você?
Mudou sim.
Então, aqui a previsão é do domingo. Como eu havia falado, previsão de geada na região da Campanha, no Rio Grande do Sul, e mais...
Essa marca verdinha que você está apontando aí, né?
No Planalto Norte de Santa Catarina e no sul
é do Paraná. Aí, na segunda-feira, que é o dia mais crítico, a gente está com previsão de geada moderada nos campos de cima da serra, ali na região de Caxias do Sul, em direção ao Planalto Sul, Lages, Urupema, e em direção também ao meio oeste de Santa Catarina, pegando também o sul do Paraná, dessa geada ser de intensidade moderada, Alexander. A geada ela vai acontecer numa região muito ampla, praticamente todo o sul do país, com exceção da faixa litorânea, sendo que a intensidade moderada ela vai se restringir nessa porção aqui onde o modelo sinaliza. Também na segunda-feira, essa condição ela tende a se espalhar por São Paulo e principalmente pelo sul de Minas Gerais, ali a região de Maria da Fé, Cochupé, então pegando a região produtora de café.
E é uma área grande, né?
É uma área relativamente ampla, né? As temperaturas vão cair significativamente, a gente pode ter até temperatura próxima de 1, 2 graus, até esfriando um pouco mais nas regiões mais altas.
Isso é no domingo, né, Morgana, que você
isso
falou?
Isso é na segunda-feira.
Na segunda? Tá. Madrugada de segunda-feira.
Isso, ao amanhecer da segunda-feira. Na terça-feira continua gelado, mas para o sudeste a condição de geada já diminui mais.
Uhum. Mas para o sul ainda tem uma mancha bonita.
O sul ainda continua, a geada ainda deve acontecer na terça-feira no sul. Na quarta-feira fica um pouco mais restrita, mas como no início eu falei, a semana vai ser bem gelada, principalmente no sul do país.
Muito bem. E você disse que essas baixas temperaturas elas devem persistir ao longo da semana, Morgana. Por quê? O que, que acontece? O que, que tem de diferente acontecendo?
A gente vai ter essa primeira massa de ar que vai atuar sobre a região sul, sudeste, parte da região central, e a partir já da terça-feira, a gente já tem a previsão de uma frente fria passar pelo litoral da região sul do país, e na retaguarda desse sistema a gente já tem uma outra massa de ar frio. Eu voltei aqui no mapa de pressão, você consegue ver?
Sim, estamos vendo aqui.
Então, para terça-feira, a gente já tem uma outra frente fria atuando no leste da região sudeste, sul, perdão, e na sequência, a massa de ar frio, uma nova massa de ar frio, já chegando ali na região de fronteira. Ou seja, vai estar frio. Vai chegar outra bolha de ar frio que vai reforçar o sistema que já está atuando sobre a região sul do país. Então, com isso, a gente vai ter uma semana bem gelada, principalmente na região sul.
Eu ia perguntar isso para você. É basicamente na região sul ou a região centro-sul continua com essa condição?
A região sul e sudeste. No centro-sul, né, um pouquinho mais a norte, pegando Mato Grosso, Goiás, o frio ele vai ser principalmente segunda até terça. A partir de quarta-feira a gente já vai ter uma amenizada, mas a gente pode dizer que principalmente nas regiões sul, sudeste, no Mato Grosso do Sul e nos extremos sul do Mato Grosso e de Goiás, a semana vai ser relativamente mais fria. Obviamente que as áreas que vão sentir muito mais essa condição de tempo vão ser o sul e o sudeste.
Então, geadas confirmadas e a madrugada de segunda-feira pode
gelada.
Ser aí o dia mais frio, né?
Gelada.
Muito bem. Bom, temos perguntas aqui, Morgana. Deixa eu ver aqui do... Tem várias perguntas. Do Henrique. O Henrique é de Assis. Tem previsão de geada Assis no interior de São Paulo. Uhum. Até a primeira quinzena de junho para a região dele, ele pergunta?
Infelizmente, essa previsão de geada, como é um parâmetro não tão fácil da gente modelar, a gente só costuma fazer, mais especificamente para uma área menor, a curto prazo. Mas, à medida que a gente vai avançando, a partir agora final de maio, início de junho, com a chegada do inverno, essas incursões de massa de ar frio vão sendo mais frequentes, mas precisar onde vai acontecer só a curto prazo.
Mas essa frente fria chega lá na região dele. Essa queda de temperatura, né, que é generalizada aí, pode provocar geada essa prevista para segunda-feira?
Sim.
Pode, né, em Assis?
Pode.
Ok. O Samuel, ele é de Sabáudia. Morgana, essa chuva de amanhã estanca as perdas, mas não resolve para o milho safrinha. Queria saber, existe previsão de chuvas para mês de junho e julho, já que se secar de novo será uma calamidade? Sabáudia fica perto de Maringá, no norte do Paraná, ele relata aqui.
Arapongas, Rolândia. Os modelos prevêm, principalmente a partir do início de junho, uma nova frente fria chegando e, com isso, trazendo chuva. Mas, como está um pouquinho mais distante, a gente olha até com cautela essa previsão desses volumes mais significativos. Mas, aparentemente, depois dessa semana gelada, na sequência, vai voltar a chover.
Você tinha mostrado um mapa
médio prazo.
Do médio prazo. Vamos ver de novo.
Aqui. Uhum. É justamente essa condição. Depois do final de maio, né, no início de junho, os modelos já indicam uma condição mais chuvosa voltando para o sul do país.
Uhum.
E na região central.
E seca na região central, exatamente. Nos próximos dias, essa condição aí também de mais úmido, né?
Enfim. Isso, na porção central e na região sudeste, por conta justamente dessa frente fria que vai trazer essa chuva de uma qualidade, digamos, melhor, né, do que a gente estava prevendo no começo da semana, mas uma passagem muito rápida.
O Ricardo Bueno, de Jaboticabal, aqui em São Paulo, ele quer saber o seguinte, essas chuvas que chegam na região dele, elas são... tem bons volumes, e na região dele, lá em Jaboticabal, que é quente, Morgana, tem chance de geada também?
A geada, ela tende a ficar mais concentrada no oeste de São Paulo e na porção da Mantiqueira. A chance de geada ali na porção mais norte é bem pequena, quase que remota.
E o volume de chuvas é bom? Essa frente fria leva chuva lá para Jaboticabal?
Praticamente todo o estado de São Paulo vai receber chuvas relativamente boas, mas vai ser muito rápido.
Muito o volume rápido. É bom, mas a frente fria passa muito rápida.
Muito rápido. A duração é pouca, é pequena.
Muito bem. O Luiz, de Cornélio Procópio, choveu 5 a 10 milímetros em Sertaneja, no Paraná. Sertaneja que está localizado no norte do estado. Será que essa frente fria tem melhor volume aqui na região de Sertaneja, norte do Paraná? Porque está faltando... porque você está falando que passa muito rápido. Mesmo sendo rápido, será que tem bons volumes?
Sim, mas vai ser muito rápido. O perigo todo é vir aquela chuva acompanhada de rajadas de vento. A chuva mais volumosa do Paraná, ela tende a ficar concentrada do centro em direção ao oeste e sul do estado. Quando chega ali na divisa de São Paulo, os volumes já tendem a diminuir um pouco mais.
Então não dá para contar com uma chuvona aí não, viu, não. Luiz? Mas pelo menos aí tem a previsão da chuva voltando aí, principalmente para o pessoal do milho que precisa dessa umidade nesse momento. Muito bem. Morgana,
oi.
São essas as perguntas, agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, sempre trazendo informações, e as informações são adiantadas aqui para a gente e confirmadas, né, Morgana? Agora está confirmado então essa condição mais fria para o final de semana, preparem os agasalhos e torçam para que a geada não seja uma geada tão forte que possa trazer prejuízos para as lavouras. De qualquer forma, qualquer queda de temperatura preocupa aí o produtor pelo Brasil afora.
Sim, Alexandre, é só uma informação Quem quiser maior detalhes, né, é só entrar no nosso site. Eu vou até compartilhar aqui, que além da previsão mais detalhada para o município, tem a questão dos avisos meteorológicos especiais e todo o detalhe da previsão. Se quiser nos ligar, tirar dúvidas, informações, né, o nosso site está aí na tela, www.imet.gov.br. Então, a gente tem aqui todas as informações, né, desde a previsão até os avisos meteorológicos especiais. O usuário pode entrar aqui e ver se no município dele tem essa previsão, inclusive da geada.
Muito legal. Tá, então, www.imet, de Instituto Nacional de Meteorologia.gov.br. Muito bom. Morgana, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Na semana que vem a gente volta, segunda-feira, trazendo aí as informações que vêm pela frente, Morgana. Será que essa nova massa de ar polar pode aí derrubar ainda mais a temperatura e trazer mais geadas? Segunda-feira você responde isso, tá bom?
Tá joia, Alexander. Bom final de semana para todos.
Obrigado, para você também, Morgana. Tá aí então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, conversando com a gente. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.